Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11. Hoje nós vamos finalizar esta parte das duas testemunhas. Eu farei um pequeno e breve repasse para que aqueles que não puderam estar aqui possam também ter a oportunidade de acompanhar conosco aquilo que temos estudado. Apocalipse 11, eu vou ler dos versículos 3 em diante. Versículos 13 em diante, diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7 mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Versículo 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Meus amados irmãos, todos nós devemos dar graças ao nosso Deus e Pai, porque os olhos do nosso coração foram iluminados, estão sendo iluminados a cada culto, para que agora nós possamos não mais ter medo do livro do Apocalipse, mas agora possamos ter prazer em estudá-lo. A segunda pessoa que eu ouço dizer: pastor Antônio José, graças a Deus que aprendi contigo que o mundo não vai se acabar, porque eu tinha medo do mundo se acabar, eu tinha medo, eu tinha pavor. Irmãos, o Espírito Santo tem nos conduzido a toda a verdade, diga amém, por favor. E hoje com certeza não será diferente. Nós vimos aqui no culto passado que as duas testemunhas resumem todas as testemunhas do antigo pacto, culminando no testemunho de João. Quero lembrá-los que João, na realidade, ele veio como precursor. Precursor é aquele que vai adiante, aquele que anuncia com antecipação um acontecimento futuro ou a chegada de alguém. Então João foi adiante de Cristo anunciando quem vinha era ele. João estava anunciando a vinda do Messias. Por isso que ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso, do qual não sou digno nem mesmo de desatar-lhe a sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo. Vimos que João fala das duas testemunhas em termos das duas grandes testemunhas do Antigo Testamento. São elas Moisés e Elias. Moisés representando a lei, e Elias, pastor, o ministério profético. No Apocalipse, as duas testemunhas receberam autoridade para fechar o céu, bem como ferir as águas para convertê-las em sangue. Mas leia o que diz o versículo 7, porque ali no versículo 7, o cenário começa a mudar. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então observe, João diz que após as duas testemunhas concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo iria pelejar contra elas, iria vencê-las e matar. Temos aqui a primeira menção à besta do Apocalipse. Versículos 8 a 10. E o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O cadáver das duas testemunhas ficaria estirado na praça da grande cidade que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Aonde Jesus Cristo foi crucificado? Jerusalém. Então a grande cidade aqui é Jerusalém. Já vimos aqui várias vezes que esta Jerusalém é a Jerusalém apostata. Veja o que diz Jeremias 23, Jeremias 23, versículo 14. Veja que passagem interessante temos aqui. Então aquela cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Esta cidade, essa grande cidade era Jerusalém. Jeremias 23, versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Então, queridos, Jerusalém é culpada do sangue das testemunhas de Jesus e do sangue dos profetas do antigo pacto. Por exemplo, ouçamos o que disse Jesus Cristo no livro de Mateus, no capítulo 23, Mateus 23, Mateus capítulo 23, e leiamos dos versículos 34 a 38. Eis o que o Senhor Jesus fala acerca da cidade de Jerusalém, dos judeus, Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas, que coisas que Jesus estava dizendo, não devia sobre a presente geração. Irmãos, olhem um pouco para o altar da igreja. Eu tenho sido enfático nisso. A palavra geração para os judeus era um período de 40 anos. Atenção para o altar. No período de 40 anos, iria se cumprir tudo aquilo que Jesus havia profetizado acerca de Jerusalém. O livro do Apocalipse, na sua grande maioria, não fala do fim do mundo. Ele fala da destruição do templo de Jerusalém. Aqueles fatos que estão ali são fatos que já ocorreram no primeiro século da igreja primitiva. A grande tribulação foi para os judeus quando eles foram perseguidos. Bem, e se você quiser saber muito mais, basta que você, se gosta de ler, aqui está o que eu havia prometido. Flávio Josefo, historiador judeu. Este homem participou da guerra dos judeus, do que Jesus profetizou. Então, tudo o que você precisa saber sobre o que aconteceu, além do que está aqui na palavra, do que Jesus diz, você pode encontrar aqui. E se você também for interessado, você poderia ler História Eclesiástica. Eclésia quer dizer igreja, eclesia. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, viveu 263 a 340 depois de Cristo. Veja que coisa interessante o que ele diz aqui. A fome que atinge os judeus quando as hostes romanas cercaram, sitiaram Jerusalém. Então, ele fala, vamos então com o quinto livro da história de José, ou seja, este homem cita José. Tudo aquilo que Jesus havia profetizado aconteceu 40 anos depois. Então, olha o versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Amado, você é um filho de Deus, sua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Então o mundo jamais se acabará. Nunca, o Senhor há de restaurar todas as coisas. Ok, queridos irmãos? Então, Apocalipse 11, versículo 9. Volte lá. Isto é para te dar descanso, meu amado. A graça de Deus dá descanso. Apocalipse 11, versículo 9. Diz assim: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Meus amados irmãos, João registra aqui nesse livro de Apocalipse o desprezo das pessoas pelas duas testemunhas, pois aqui nos é relatado que os cadáveres delas permanecem por 3 dias e meio e não era permitido a ninguém que esses cadáveres fossem sepultados. Com a morte das duas testemunhas, o que é que ocorre? A sua voz de condenação é silenciada. Amado, isso aqui é coisa muito séria. Venha comigo, por favor, no Salmo 79. Salmo 79. E vamos ler juntos os versículos 1 a 3. Salmo 79, versículos de 1 a 3. Salmo 79, versículos 1 a 3, diz a palavra. Salmo 79, 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como a água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Já estava sendo profetizado por Asaf. Irmãos, a ironia é que agora são os próprios judeus que se unem às nações pagãs para oprimir os justos. Vejamos o versículo 10 de Apocalipse 11. Versículo 10. Estamos a estudar os versículos desse capítulo 11. Apocalipse 11, versículo 10. Olha o que é que diz. Apocalipse 11, 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, ou seja, da morte das duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por que esses dois profetas atormentavam aquelas pessoas que moravam sobre a terra? Eles atormentavam as pessoas, meus irmãos, porque na realidade eles pregavam a verdade. E a verdade incomoda muita gente, porque as pessoas não querem mudar. Você sabe que tem pessoas que não vêm à igreja com medo de que Deus possa falar com elas, mostrando os seus erros. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Um marido pode enganar a sua esposa por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por 5 anos, mas um dia aquilo será descoberto. Um empregado pode roubar a empresa por 1 ano, por 2, por 3, mas um dia o próprio Deus que tudo vê, ele fará com que aquilo venha a ser revelado. Então, queridos irmãos, quando a verdade ela é anunciada, nós só temos 2 opções, ou obedecemos ela, ou então corremos e batemos em retirada, e nunca mais adentramos numa igreja que prega a verdade. Veja o que é que diz Mateus 14, Mateus capítulo 14, versículos 3 a 12, então houve festa porque aquelas duas testemunhas haviam morrido, e o que elas anunciavam, pregavam, não agradavam as pessoas. Mateus 14, Mateus capítulo 14, versículos 3 a 12. Diz assim a palavra, Mateus 14, 3 a 12. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ela à mesa, determinou que lhe desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus. Meus irmãos, nós vemos aqui que na festa de Herodes, durante a qual João foi aprisionado, e depois o mesmo foi decapitado, João Batista foi decapitado porque ele confrontava o pecado do rei Herodes, mostrando o seu adultério, porque Herodes estava tendo um relacionamento sexual ilícito, ele estava no adultério, a mulher que ele estava era a mulher do seu irmão, e João era visto como uma ameaça ao rei Herodes. As pessoas hoje estão nos seus erros, às vezes no adultério, em coisas erradas, e quando chegam na igreja, ao invés de ouvir uma palavra que mostre os seus erros, mas também mostre que Deus é poderoso para perdoar, o que é que elas ouvem? Ah, venha buscar o sal, venha buscar a rosa, venha buscar o enxofre. É porque o diabo entra, o diabo pega. Ou fala do diabo ou fala do dinheiro. Meus amados irmãos, o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro homem de Deus é aquele que mostra através da palavra, é óbvio, as nossas falhas. Meu querido e amado irmão, a única forma de você ser aceito por Jesus Cristo é se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Então, Deus é poderoso para perdoar, mas pastor, eu sou um homem, eu sou uma mulher que vivo uma vida que eu acho que nem Deus vai olhar para mim. Tem gente que diz assim, eu tenho tanto defeito que eu acho que Deus já se esqueceu de mim. Então, você nunca ouviu falar na história de Manassés? Manassés pegou seus filhos, sacrificou no fogo, Manassés adorou ídolos, Manassés fez tudo aquilo que Deus disse não faça. Até que um dia Deus mandou um exército, pegaram Manassés, prenderam nos ganchos, sabe, naquele martírio, gritou ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, e Deus foi propício a ele, e lhe restituiu todas as coisas. Igreja é um hospital, a igreja está com as suas portas abertas para receber os pecadores. Agora, você entra na igreja, você vem como você está, acabado, nas drogas, na prostituição, agora nunca você poderá ficar como entrou, porque se há um Deus poderoso aqui, e eu creio que ele está, ele vai transformar a sua vida. Você pode vir arrebentado, mas não ficará arrebentado. Deus é poderoso para te transformar. Queridos irmãos, Israel se uniu ao mundo pagão pela destruição dos profetas, cujo duplo testemunho fiel tinha atormentado aos desobedientes. Vejamos o exemplo de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, veja porque este homem morreu. Atos capítulo 7. Estevão é o primeiro mártir da igreja primitiva. Atos 7, versículos 54 a 60. Atos 7, versículos 54 a 60 diz assim: ouvindo eles isto, ou seja, as palavras de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Veja que ódio esse povo sentia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, exclamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejava o Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes. A palavra imputar quer dizer creditar. Não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Meus irmãos, Estevão foi apedrejado porque estava pregando a palavra, e a palavra mostrava que aqueles homens que se diziam religiosos eram os mais errados que existiam. Hoje em dia não é diferente. As pessoas mais religiosas, aquelas que são, que às vezes estão mais erradas. É o jejum, é a busca do Espírito Santo, mas é palavrão na boca, coração com ódio. Meus irmãos, um homem passou na rua da minha casa e disse: meu querido, tudo bem? Ele disse: tudo bem, nada. Eu digo: o que foi que houve? Por que não está bem? Ele disse: não está bem. Eu tenho uma mulher que está na igreja todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e eu em casa passando fome. Eu digo: como? A verdade é essa. Todos os dias ela está na igreja, mas eu chego em casa, é comida gelada, eu como macarrão gelado, eu tenho que fritar um ovo, sabe, a minha vida é uma angústia, eu vou pular fora, eu vou arrumar outra mulher. Eu digo: calma, rapaz, que é isso? Observe, a religião é para religar o homem a Deus. Então muitos casamentos estão sendo destruídos dentro da igreja. O marido às vezes não conhece a palavra, quando a Bíblia diz a mulher sábia ganha o marido, mas cadê a sabedoria dela? O marido quer ouvir uma partida de futebol, assistir um jogo, ela põe lá um CD de Cassiano bem alto. E meu amor, baixa o CD, ele cala a boca, endemoniado. Olha a sabedoria. O marido doido para ter relações com a esposa, procura ela, não me toque, estou em consagração. E o cara subindo pelas paredes, não, hoje não, hoje não dá. Mas ontem você não buscou o Espírito Santo, ela, hoje é aleluia. Não tem sabedoria. Nós temos culto aqui segunda, terça não tem, temos quarta, quinta, sexta, sábado e não tem, só vamos ter domingo. Aqui não há fanatismo. Aqui você pode ir à praia, você pode se divertir e deve, a não ser que você não goste. Aqui a mulher é ensinada a dar atenção ao seu esposo. Não tem essa coisa do marido chega, a mulher conversando com a vizinha lá sobre a novela e o marido entra, sabe, ele frita ovo, faz macarrão, depois de uma hora ela entra e diz, ei, meu filho, quer comer? O cara já está roncando. O marido chegou, a mulher tem que parar o que está fazendo e entrar. Amada, dá licença, meu amor chegou. Este homem foi apedrejado porque estava anunciando a verdade. Veja o que é que diz Marcos 15, versículos 29 a 32. Religião do latim é religare, para religar o homem a Deus, não é para afastar. A religião hoje está afastando as pessoas da igreja. As pessoas não aguentam mais. Não pode ir à praia, não pode cortar cabelo. Aonde isso está na Bíblia? Não pode sorrir, não pode bater palma e o povo é triste. O povo evangélico tem que ser o povo mais alegre da face da terra. Marcos 15, 29 a 32, diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 15, versículos 29 a 32. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Versículo 31, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então veja quantos insultos Jesus sofreu deste povo. Por isso é que os judeus foram castigados no ano 70, quando o exército romano sitiou a cidade e a destruiu. No livro de João, algumas páginas adiante, no capítulo 19, versículo 15, João 19, versículo 15, diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Meus irmãos, eles rejeitaram o Messias. Por isso que eles foram castigados. Deus está no controle absoluto de todas as coisas que existem. Amém? Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus é poderoso? Você crê que o nosso Deus abre portas onde não há portas? Eles pensavam que com a morte das duas testemunhas eles haviam vencido. Mas eles não podiam vencer porque o nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Diga ao irmão do lado, diga, Deus chama à existência as coisas que não existem. Profetiza para o irmão e diz, Deus vai te abrir uma grande porta. Mas diga isso com fé, diga, Deus abrirá uma grande porta. Glória a Deus, eu creio nisso, amado, eu creio. Em nome de Jesus Cristo, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem o poder de transformar, de abrir portas aonde não há portas. Em nome de Jesus. Meus irmãos, volte ao livro do Apocalipse, por favor. No capítulo 11, que é o que nós estamos estudando. Veja o que é que diz Apocalipse, capítulo 11, versículos 11 e 12. Já estamos próximo do final. Olha que coisa tremenda encontramos aqui. Versículos 11 e 12. Apocalipse 11, versículos 11 e 12. Mas, depois dos três dias e meio, um espírito de vida, aleluias, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. As duas testemunhas, na realidade, Ressuscitaram após 3 dias e meio. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, causando grande terror àqueles que viram esse espetacular sinal. Meus irmãos, esse grande acontecimento veio da parte do nosso Deus, que tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Amados, o medo tomou conta dos inimigos das duas testemunhas ao contemplar a ressurreição das mesmas. Meus queridos irmãos, por meio da ressurreição de Cristo, a igreja que somos nós somos a igreja do Senhor, junto com o seu testemunho, tornam-se invencíveis. Se há uma coisa neste mundo que não pode ser vencida, é a igreja de Jesus Cristo. Olha, o diabo vem tentando destruir a igreja desde o primeiro século, nunca conseguiu. Por quê, pastor? Porque em Mateus 16, 18, ela é invencível. Invencível. Mateus 16, 18, eis o que diz a palavra do Senhor. Mateus 16, 18, diz assim a palavra: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado, nem o diabo pode deter o avanço da pregação do evangelho. A igreja, ela é triunfante. Cristo amarrou o valente e agora podemos avançar no campo de batalha e sermos vencedores. Diga glória a Deus. Santos do Senhor, por favor, saibam esta noite que Deus é o Senhor da história, é Ele quem controla os resultados, Ele controla os fatos, Deus controla todos os acontecimentos. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus está fazendo hoje na tua vida não sabes, mas o saberás lá na frente. Lá na frente você vai saber, porque Deus não está te permitindo vencer agora. Ele age nos desastres, nos cativeiros, nas guerras, nas crucificações. Nenhum evento ocorre neste mundo que venha estar fora da vontade ou do controle de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Até os cabelos todos das nossas cabeças estão por eles contados. A história das duas testemunhas é, portanto, a história da igreja que é triunfante, a igreja que testifica, a igreja de hoje que recebeu o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo para anunciar ao mundo. A igreja possui agora uma autorização imperial para exercer controle absoluto sobre os confins da terra, disciplinando as nações, a obediência na fé. A igreja é a luz que ilumina esse mundo tenebroso. A igreja, ela é o sal da terra que dá sabor à vida insípida das pessoas. Converse com alguém 10 minutos e você vai ver que é só reclamação, só murmuração. A boca fala do que está cheio o coração, mas as tuas palavras podem dar sabor à vida insípida dessas pessoas. A luz que está em você, que é o Cristo vencedor, pode iluminar a vida dessas pessoas. Um convite que você faz trazendo uma pessoa um dia de culto como esse pode mudar a vida dela para toda a eternidade. Uma palavra que você dá de conforto, ligando e dizendo: amado, eu soube o que aconteceu contigo, não fica assim, levanta a cabeça, abre a tua Bíblia, vê o que é que diz Efésios 13, capítulo 20. Sabe, irmãos, tudo isso nós podemos fazer. Somos as únicas pessoas que podemos dizer à pessoa, aquelas que estão lá fora: não beba, não fume, não se drogue, eu já fiz isso, mas isso não tem futuro, o futuro está na igreja. Você pode dizer isso, mas o mundo não pode te dizer. Você pode mostrar para elas o que Jesus Cristo fez na sua vida, como Ele te transformou. Amém, meus irmãos? Então a igreja possui esta autoridade. Versículos 13 e 14 de Apocalipse 11. Você possui essa autoridade, você tem a capacidade para dizer isto, de testificar o que Ele fez e está fazendo na sua vida. Versículos 13 e 14. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7 mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Versículo 14, diz a palavra: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Meus irmãos, quando Cristo foi assunto aos céus, assim como Ele mesmo predisse, retornaria em juízo para julgar a Israel apostata, a grande meretriz. A ira de Deus caiu sobre Jerusalém, aproximadamente entre 66 a 70 depois de Cristo. Assim, naquela hora, houve grande tribulação. No ano 70, a cidade inteira de Jerusalém caiu. Eu queria encerrar a minha homilia esta noite dizendo a você o seguinte: quem vai pagar as tuas dívidas, no sentido espiritual estou falando, as tuas perdas, tudo é Deus. Ele vai restituir em dobro o que você perdeu. Essa é a palavra que o Espírito colocou em meu coração. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé.